Olá, muito boa tarde. O presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores saiu ontem tranquilo da visita ao Hospital Modular, considerando que há melhores respostas de saúde do que antes do incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo. Luís Garcia reconheceu que existem ainda muitos domínios a melhorar relacionados com a recuperação do Hospital Ponta Delgada, mas existem melhores respostas para os cuidados de saúde dos miquelenses, dos açorianos e daqueles que visitam os Açores. O responsável político considerou que o Hospital Modular permitirá fazer a recuperação de todo o Hospital Ponta Delgada de forma parcelar, tendo recebido a garantia que todas as condições para prestar bons cuidados de saúde em alguns domínios com tecnologias e equipamentos mais avançados e modernos. Luís Garcia aproveitou ainda para lançar um repto no sentido de os partidos congregarem numa única comissão de inquérito os itens relativos ao incêndio do Hospital do Divino Espírito Santo.
E na vida política democrática nós temos um poder executivo e temos um poder legislativo e fiscalizador que tem essa obrigação. E portanto os senhores deputados têm ao seu dispor todos os mecanismos para, havendo dúvidas, pelos vistos há, para esclarecerem essa dúvida sem se atropelarem uns aos outros, usando esses mecanismos com bom senso. E aproveito inclusivamente para fazer um outro apelo. Compreenderão os açorianos que criemos duas comissões de inquérito para esclarecer o mesmo assunto.
Luís Garcia, o presidente do Parlamento Açoriano, em declarações após visita ao Hospital Modular, em Ponta Delgada. Ora, em reação a estas declarações, o grupo parlamentar do Partido Socialista Açores lamenta a falta de imparcialidade e tentativa de condicionamento dos trabalhos da Comissão Parlamentar que agora se inicia. Em comunicado, o PS critica as declarações de Luís Garcia e não a realização da visita em si. O Governo Regional informou que o aparelho de estimulação magnética transcraniana para a doença de Machado Joseph necessita de uma área específica para funcionar, algo que deverá acontecer ainda este mês. Em resposta ao requerimento subscrito pelos deputados do Chega Açores, Paulo Estevão adiantou que, além disso, é necessária formação específica para a utilização do equipamento. O governante admitiu que nenhum profissional da região possui de momento esta formação, que será ministrada pela médica Carolina Souza. Paulo Estevão disse ainda que não foi estabelecida e divulgada uma calendarização de formação para os profissionais de saúde do Serviço Regional de Saúde que irão operar o equipamento devido à disponibilidade de deslocação da formadora, a qual virá do estrangeiro, bem como da necessidade de a empresa fornecedora de estar presente na formação. Sobre a possibilidade de mobilizar o equipamento para outras ilhas, o secretário regional de Assuntos Parlamentares adiantou que o aparelho apresenta uma dimensão considerável e necessita de condições próprias para a sua instalação.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
As seis visitas estatutárias deste ano do Governo Regional decorrerão no primeiro semestre devido à realização das eleições autárquicas. José Manuel Bolieiro reuniu-se com os elementos das mesas dos Conselhos de Ilha da Região para definir o modelo e o calendário das visitas estatutárias deste ano. No encontro foi ainda discutida a possibilidade de realizar encontros com as mesas dos Conselhos de Ilha nas ilhas onde estas visitas não são estatutariamente obrigatórias, permitindo uma reflexão mais aprofundada sobre o funcionamento destes órgãos. A iniciativa realizada em Ponta Delgada reforçou a importância do diálogo de proximidade e da auscultação das realidades específicas de cada ilha.
Todos confirmaram que houve, ao longo destes últimos anos, uma certa ausência de manutenção de infraestruturas existentes. E, portanto, é necessário, em todas elas, como eu disse, na acessibilidade, na terrestre, sobretudo, nas questões ligadas a equipamentos, na área da saúde, na educação e outras de infraestruturas portuárias, por exemplo. E isso implica que também seja uma pedagogia que devemos fazer, porque é sabido, não é, que este período de programação financeira plurianual da União Europeia não haver cofinanciamento para acessibilidades terrestres e para respectivamente, então, só houve até no quadro do PRR mais disponibilidade, por exemplo, para circuitos logísticos novos.
Bolieiro destacou ainda o papel essencial dos Conselhos de Ilha na definição das prioridades regionais e reforçou o compromisso do Governo com uma governação de proximidade baseada na auscultação e no diálogo. No encontro, o Governante salientou ainda que não há verbas para a manutenção de infraestruturas. José Manuel Bolieiro assume que sem cofinanciamento europeu para reparações, o Governo não as consegue suportar com verbas próprias.
A nossa limitação é a financeira, não é a de reconhecimento. Nós reconhecemos essa situação. Nós estamos a fazer um esforço na medida do possível, mas de facto as necessidades são mais do que os recursos que temos para dar satisfação no tempo mais urgente possível.
Recordo que segundo o Estatuto dos Açores, o Governo Regional tem de visitar cada uma das ilhas do arquipélago pelo menos uma vez por ano, com a obrigação de reunir o Conselho do Governo na ilha visitada. As visitas estatutárias contemplam as 6 ilhas que não têm sede de departamentos governamentais, nomeadamente Santa Maria, São Jorge, Pico, Graciosa, Flores e Corvo. As ilhas de São Miguel III e Faial acolhem departamentos do Executivo açoriano. O Presidente do Governo desloca-se a Bruxelas esta quarta e quinta-feira para participar em reuniões de relevância estratégica para a região. Segundo um comunicado do Governo Regional, durante a visita a Bruxelas, o líder do Executivo açoriano apresentará matérias prioritárias para o desenvolvimento da região no contexto da União Europeia. Um dos principais temas em discussão será a negociação do próximo quadro financeiro plurianual, essencial para garantir financiamento adequado para a região. Segundo a nota, também será abordada a importância da melhoria dos transportes marítimos e aéreos, bem como a conectividade digital através de uma rede de cabos submarinos mais eficiente e segura. Outro ponto de destaque é a necessidade de reforço do orçamento do POSEI Agricultura. Na quinta-feira, José Manuel Bolieiro estará presente na sessão solene de transição da presidência do Comitê das Regiões no Parlamento Europeu, momento que marca o fim do mandato do socialista açoriano Vasco Cordeiro e a eleição do novo presidente e vice-presidente daquele órgão. Também o presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Luís Garcia, participa na quinta-feira na mesma cerimónia. A sessão terá lugar no Parlamento Europeu em Bruxelas a partir das 9 da manhã. Na sua visita a Bruxelas, o presidente do Parlamento açoriano promove também um encontro parlamentar com os deputados eleitos pelos Açores ao Parlamento Europeu no Gabinete de Representação dos Açores. Luís Garcia participará ainda na reunião plenária do Comitê das Regiões que se realiza pelas 14 horas no Parlamento Europeu. O presidente do Governo Regional assegurou que o Executivo que lidera fará tudo o que for possível para garantir o apoio necessário aos imigrantes nos Estados Unidos. José Manuel Bolieiro falava após audiência com o senador estadual Michael Rodrigues, que esteve em Ponta Delgada acompanhado por uma delegação de senadores e deputados estaduais dos Estados Unidos.
Estamos contando com a ajuda do prestígio deles para diminuir qualquer risco de dano. Por um lado, também fiquei tranquilo, porque mais uma vez confirmamos, a nossa comunidade está muito bem integrada e inserida nos Estados Unidos. Temos uma diplomacia política, institucional, uma diplomacia política cultural, tendo em conta também as questões étnicas, mas não ficar apenas por isso. Também temos uma diplomacia económica. Tem corrido muito bem, eu acho que faz todo o sentido, está muito bem olhado e vamos prosseguir.
José Manuel Bolieiro sublinhou também a importância de um acompanhamento próximo dos açorianos residentes nos Estados Unidos, em particular face às recentes políticas de imigração norte-americanas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Sindicato Democrático dos Professores dos Açores manifestou ontem a sua frontal oposição ao reajustamento de lugares de quadro através da transferência de docentes e considerou os incentivos à fixação de profissionais insuficientes. Esta foi a reação à notificação da intenção da Secretaria Regional de Educação de reajustar os lugares de quadro através da transferência de docentes ao abrigo do artigo 89º do Estatuto da Carreira Docente.
Ao colocarmos docentes que eventualmente estejam em excesso numa escola, ou colocarmos numa escola, que até neste caso estamos só a falar de Terceira e São Miguel, que até é atrativa para outros docentes que há anos aguardam uma vaga lá, essa vaga deveria ser disponibilizada no concurso interno que agora abrirá. E dessa forma não teríamos possíveis ultrapassagens. Não fazendo assim, haveria ainda a possibilidade, porque está previsto no regulamento de concursos, que o docente seja transferido por um ano. Nós não temos nada contra os incentivos, queremos que eles sejam mais alargados, de forma a efetivamente serem um instrumento capaz de fixar e de atrair docentes.
António Fidalgo, do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores. Também António Lucas, do Sindicato dos Professores da Região Açores, opõe-se a esta proposta do Governo, referindo mesmo que esta está ferida de ilegalidade.
Isto dá a sensação que houve um objetivo político, que se estaria a fazer alguma coisa, mas não nos parece que estas medidas tenham qualquer eficácia, e ainda por cima num contexto em que nós consideramos que isto era matéria de negociação obrigatória, e portanto os sindicatos deviam ter tido a oportunidade de se pronunciar. Por isso também exortámos não só o Governo a retirar a resolução, como também os partidos se pronunciarem sobre esta matéria.
O Governo Regional anunciou na passada quinta-feira que vai ser desenvolvido nos Açores um plano de priorização da lecionação para combater a falta de docentes, contemplando incentivos à fixação, alterações ao concurso de pessoal e a gestão dos professores excedentários. A Inspeção Regional do Turismo recebeu no último ano 446 reclamações, incluindo 37 cuja matéria competia a outra entidade averiguar, pelo que se procedeu ao encaminhamento das mesmas. Segundo os dados agora divulgados pela Inspeção Regional do Turismo, das 409 reclamações instruídas, para além das relatadas em livro físico de reclamações, 27 foram recebidas através da plataforma do livro de reclamações eletrónico e 35 através do respectivo sistema de reclamação eletrónica. As ilhas com maior concentração de serviços e atividades turísticas são também as que apresentam, naturalmente, o maior número de reclamações, nomeadamente as ilhas de São Miguel e Terceira. A maioria das reclamações, cerca de 65%, refere-se aos estabelecimentos de alojamento turístico, sendo que 16% incidiram sobre questões relativas ao funcionamento, conservação das instalações, equipamentos, e 53% sobre queixas relativas à prestação de serviços. Em 2024, verificou-se um aumento muito expressivo no número de reclamações recebidas, comparativamente ao ano anterior, aumento este que acompanha o crescimento da procura e oferta turística. Foram ainda detectados 84 alojamentos em situação ilegal, 64 em situação irregular e 79 ações de detecção em locais de relevante interesse público, o que, para a Inspeção Regional do Turismo, representa um sinal preocupante, uma vez que aponta para a presença de um número considerável de entidades a operar sem registro ou licença. Um dos grandes objetivos da Inspeção Regional do Turismo é contribuir para a diminuição da economia paralela e ou não registada, além de detectar a oferta de alojamento não licenciado ou registada e a oferta de alojamento registado com situações irregulares.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Academia Ponto Verde vai estar pela primeira vez nas escolas dos Açores com o Roadshow Reciclar é na Boa. O objetivo é sensibilizar os mais novos para a importância de reciclar as embalagens onde quer que estejam, num contributo para o cumprimento das metas ambientais com as quais Portugal está comprometido. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
As sessões formativas dirigidas aos alunos dos segundo e terceiro ciclos terão a duração de 45 minutos e vão permitir aos estudantes esclarecerem as suas dúvidas sobre a reciclagem de embalagens e, com mais conhecimento sobre este tema, poder ter um papel mais ativo na separação e deposição seletiva.
Nós acabamos por tentar ter uma aula e uma aula que seja o mais interativa possível. Portanto, existe uma parte de explicação, como eu disse, de como é que funciona o sistema, como é que é a recolha, os ecopontos, os caminhões, depois explicar o que vai em cada ecoponto, esclarecer as dúvidas, tudo mais. Muito espaço para perguntas, muito espaço para comentários dos alunos e também uma parte em que se joga. Portanto, temos jogos mais de ação, temos jogos de colocar embalagens no ecoponto correto, temos jogos online, portanto, em vídeo, para causar aqui uma interação e um brincar com este assunto que é sério.
Ricardo Lagoa, coordenador de Marketing e Comunicação da Sociedade Ponte Verde, promotora da iniciativa, revelou que ainda existem muitas dúvidas e mitos.
Aquele mais clássico que nós temos está relacionado com o ecoponto verde, com o do vidro, e a dúvida normalmente é em relação aos pratos e, portanto, se os pratos podem ou não podem ir para esse ecoponto, e de facto não podem. Portanto, a cerâmica, embora nós, tal como a cerâmica, tal como os copos de vidro, nós associamos ao vidro que pode ir para o ecoponto, mas não. Tipicamente aquilo que deve estar no ecoponto são as garrafas de vidro. Em termos de mitos, existe muito o mito de que o caminhão do lixo, quando passa, junta tudo. E, portanto, que as pessoas fazem um esforço e os jovens fazem um esforço por separar, mas depois passa o caminhão e junta tudo. O que também não acontece. Os caminhões normalmente têm, 90% dos casos, uma recolha separada, portanto, em cada dia recolhem uma cor do ecoponto. Em alguns casos, os caminhões fazem recolhas de dois resíduos no mesmo dia, e o que acontece é que os caminhões são bicompartimentados, portanto, têm de lá dentro, estão divididos ao meio.
O responsável apelou à participação dos estabelecimentos de ensino, sublinhando que vão estar com este projeto na região até ao final do ano letivo. As escolas interessadas em receber a Academia Ponto Verde deverão proceder à sua inscrição através do site da Sociedade Ponto Verde.
E é com a Cristina Silva, da Rádio Atlântida, que terminamos esta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.